Eu não sei você, mas eu sou o tipo da pessoa que tem os sentimentos à flor da pele. Me deixo envolver, me deixo sentir cada coisinha. E eu aprendi que não existem coisas pequenas. Não. Cada momento é único, cada momento é especial, cada momento é particular. Por quê? Porque é milagre de Deus. É milagre de Deus. Essa noite, nós estamos vivendo um tempo que, para mim, é marcante, é histórico e é singular. Celebrar a apresentação do Davi, da Esther, rever o Gabriel, rever pessoas que eu amo tanto e que não vejo já há algum tempo, recordar o amor de Deus em Cristo Jesus por nós como igreja, nos projetos, nos planos, nos sonhos do Senhor. E tudo isso me reporta a uma única frase, curta, direta e simples: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é maravilhosamente bom. Talvez você esteja aí com seus botões me interpelando e me interrogando acerca dessa bondade de Deus. Como é que eu posso dizer que Deus é tão bom assim? Se existem refugiados agora tentando atravessar os mares para buscar lugar onde sobreviver, ou tentando atravessar o deserto para conseguir o direito de imigração para um país saindo do conflito, da violência, do risco de morte, muitas dessas pessoas ficando pelo caminho. Como posso dizer que Deus é bom, considerando que vivemos num país rico, onde 40% do nosso povo não tem esgoto tratado, onde se diz, a boca aberta, que não existe fome, e milhões de pessoas estão buscando alguma coisa para comer, não tem? Como é que eu posso dizer que Deus é bom em meio a tanto sofrimento no mundo? Em meio ao caos que toma conta da sociedade, que vê os seus valores morais e éticos pervertidos, distorcidos, quebrados por qualquer banalidade. Pessoas com carreiras ilibadas, construídas ao longo de décadas, que são destroçadas pela mídia por causa de uma notícia publicada por um repórter sem checar a fonte. Como eu posso dizer que Deus é bom quando penso numa criança de 6 meses que está em pleno tratamento de câncer, como vi esses dias, um tumor no cérebro? Que Deus é esse que eu chamo de bom quando há tanto sofrimento no mundo, quando há tanta dor no mundo? Ah, queridos, quando nos deparamos com a situação de uma família que perde tudo, como aconteceu em Brumadinho há pouco tempo atrás, e eles não perderam apenas coisas, perderam pessoas, maridos, filhos, esposas, filhas, amigos, tantos foram perdidos. Quando perdem seus bens, vi entrevista de uma senhora que teve a sua casa invadida pelas águas que vieram com grande violência no nordeste do Brasil, por incrível que pareça, porque uma represa estourou. E ela falando para a repórter tem umas perguntas meio esquisitas, né? E agora, o que a senhora pretende fazer? Ela perdeu tudo, a água levou tudo, e o que não levou acabou, destruiu. Ela olha para a repórter e diz: eu vou recomeçar, trabalhei a minha vida inteira para chegar onde cheguei, em poucas horas perdi tudo que eu conquistei ao longo da minha vida, mas eu vou recomeçar, porque os meus bens materiais foram embora, mas eu continuo viva. Como é que eu posso dizer que Deus é bom, queridos, quando os frutos de uma vida obcecada pela cobiça, pela violência, pela maldade, provoca a morte de alguém que trabalha, que se dá pelos seus familiares, que investe no melhor pela sociedade? Eu posso encontrar resposta para essa pergunta na Bíblia. A minha avó dizia que a Bíblia tem resposta para qualquer pergunta. Não há questão para a qual a Bíblia não apresente solução. Não é saída, não é jeitinho, não é contorno, não. É resposta absoluta e concreta. Como é que eu posso devolver esperança para uma família enlutada? Como é que eu posso devolver esperança para uma família que faliu porque as águas levaram tudo o que conquistaram ao longo da vida? Como posso devolver esperança para uma pessoa que construiu uma carreira e um nome e uma falsa notícia num pasquinho, num jornalzinho, destruiu a história daquela pessoa? Como eu posso trazer alegria a um coração que está vivendo e sobrevivendo no meio da tragédia? A resposta é simples: ensinando a confiar em Deus. A única maneira que eu tenho de alguma forma restaurar a esperança e a alegria em meio à vivência e sobrevivência ou sofrência, você pode usar o termo que você quiser, qualquer um deles vai caber muito bem aqui, é restaurando a confiança em Deus, restaurando a certeza do cuidado de Deus, que é bom, ainda que muitas coisas ruins, coisas más, caiam sobre a nossa cabeça. Ainda há pouco falávamos sobre o rei Davi. Pois é, Davi no Salmo 34 pode nos ajudar nessa tarefa que a princípio é muito difícil: dar esperança para alguém, dar resposta para alguém, ajudar alguém a encontrar a alegria. Davi no Salmo 34 começa declarando nos versos 1 e 2, bendirei o Senhor o tempo todo. Salmo 34, verso 1, e agora vou continuar o verso 1 e depois o verso 2. Os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam, ouçam os oprimidos. É muito interessante a palavra de Davi, o sábio, nesse texto. Ele afirma que vai bendizer o nome de Deus o tempo todo enquanto ele viver. Nada fará com que o bendizer do nome do Senhor saia da sua boca, nem doença, nem perseguição, nem ameaça de morte ou experiência de morte. Nada vai tirar isso dele. Hoje pela manhã estávamos aqui estudando Romanos e nos lembrávamos do capítulo 8, onde Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar, nem a morte, nem a perseguição, nem a angústia, nem o medo, nem o perigo, nem a arma do opressor que vem contra nós com violência. Nada pode nos separar do amor de Deus. Davi diz que vai bendizer o Senhor o tempo todo em sua vida, que os seus lábios não farão outra coisa que não louvar a Deus. Por que louvar a Deus se há tanto sofrimento à minha volta? Porque apesar de todo o sofrimento, Ele continua sendo Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo generoso. A família que perdeu seus bens, Ele vai sustentar a ponto de ela reconquistar os bens. A família que perdeu o ente querido será confortada pelo Espírito de Deus a ponto de aprender a conviver com a dor da morte. Deus não abandona a sua criação, queridos. Deus não esquece de nós. Celebrar a vida do Davi é reconhecer isso. Celebrar a vida da Esther é reconhecer isso. Olhar para o Joe e para a Marcela, que há mais de 20 anos eram duas crianças que começaram a olhar um para o outro, mas não tinham coragem de conversar, e hoje são marido e mulher com filhos lindos, é saber que Deus cuida e supre todas as necessidades humanas. Por que eu citei o Joe? Porque ele precisava de uma companheira. O bichinho era magrinho, jogadinho, estava tão tristinho. Ela era tão lindinha, ainda é, claro que é. E papai do céu tem pena dele e diz: ah, coitado, vou arrumar uma princesinha para ele. E arrumou, e ainda deu príncipe e princesa para ele criar, deu família para ele construir, deu oportunidades. Esse é o Deus de Davi, esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o nosso Deus. Agora é interessante, porque depois que Davi faz essas afirmações, ele ainda cita que a alma dele vai se gloriar no Senhor. Poxa vida, um rei vai se gloriar em Deus? Ele poderia se gloriar no poder dos seus exércitos, ele poderia se gloriar na força dos seus soldados, Ele poderia se gloriar na tecnologia desenvolvida para a batalha. Ainda esses dias eu assisti um filme, me dei ao luxo de assistir um filme que contava uma fábula sobre o povo chinês, sobre uma das possíveis razões da construção da Grande Muralha da China. E o filme foi pontuando alguns fatos que são históricos, que são verdadeiros e que vão mostrando a evolução de um povo na autodefesa, o poder de desenvolver armas, armas letais, mas que garantiriam para eles segurança, estabilidade. Ah, queridos, Davi poderia se gloriar nas suas armas, Davi poderia se gloriar na sua inteligência, na sua estratégia como um bom comandante militar, mas ele diz: não, a minha alma se gloriará no Senhor. Por quê? Porque eu erro, eu, Davi, vou errar, eu, Davi, vou tropeçar, eu vou falhar com Deus, comigo mesmo, com minha família, com meu povo, com meu exército, mas Deus nunca falha comigo, Deus não erra comigo. Ah, mas e por que estou sofrendo tanto? Tem um tempo para tudo, Deus nos trata em todas as situações, e eu preciso crer nisso, eu preciso viver isso. Mas há nada mais para acrescentar aqui. Davi bendiz o nome do Senhor, ele declara isso e vai fazer ao longo de toda a sua vida, afirma que os seus lábios não farão outra coisa a não ser louvar a Deus, que a sua alma se gloriará no Senhor, mas depois ele faz um pedido muito intrigante. Ele pede para que os chamados oprimidos ouçam bem o que ele está dizendo e que juntos, ele e todos os oprimidos, proclamem a grandeza de Deus e exaltem o nome do Senhor. É isso que está escrito aqui. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Por quê? Porque Deus é bom. Ainda que as coisas no momento estejam difíceis, o Senhor não vai nos abandonar. Levanta-se o profeta e diz: ainda que falte frutas nas árvores, não haja ovelhas no pasto, o gado morra, ainda que não haja azeitonas, ainda que tudo acabe, mesmo assim eu continuarei bendizendo o nome do Senhor, porque Ele continuará sendo o meu Deus, o Deus da minha vida. Ouçam os oprimidos e se alegrem. 34, verso 2, parte B. A pergunta que não quer calar é simples: por que os oprimidos fariam isso? Por que eles aceitariam o pedido de Davi? Ouvi-lo e se alegrarem com ele. Por quê? Eles estão sendo oprimidos, eles estão sofrendo, estão passando necessidades, aparentemente ninguém olha para eles. A resposta está na Bíblia. O poeta bíblico justifica o seu convite ao informar aqueles que ele chamou de oprimidos que ele mesmo buscou ao Senhor e foi respondido, que ele ficou livre de todos os seus temores. Confiem em Deus, porque eu confiei e Ele me socorreu. Confiem em Deus e Ele socorrerá vocês também. Ele se coloca como um pobre homem, é assim que Davi se apresenta, queridos. Ele não se apresenta como rei, não. Ele deixa de lado a majestade, o título, a glória da posição, e ele se apresenta como um homem pobre que clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Versos 4 a 6 do Salmo 34. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Queridos, o salmista provou e constatou que Deus é bom. Você que está aqui, que talvez não tenha se manifestado com nenhuma palavra até então, com certeza tem algo no coração que pode confirmar o que eu estou dizendo. Deus foi bom comigo. Você poderia dizer isso lá no fundo parando para lembrar das coisas que o Senhor tem feito. Ele tem sido bom comigo. Ele tem cuidado de mim. Para o salmista, o Senhor é bom mesmo que ele fique doente. Mesmo que o salmista fique doente, Deus continua sendo bom. Mesmo desanimado, porque os problemas são grandes, Deus continua sendo bom para Davi. Mesmo frustrado e depressivo por causa das decepções que as pessoas à volta provocam, Davi diz que continua feliz no Senhor, porque o Senhor continua sendo bom com ele. O homem por trás desse salmo descobriu que o justo, ou seja, aquele que foi justificado por Deus, pode passar por muitas adversidades, mas o Senhor o guarda em meio a todas elas. Eu posso passar por muita luta na vida, mas o Senhor vai cuidar de mim. Hoje eu disse para uma pessoa, passou, glorificado seja o nome de Deus. Passou, a pessoa compartilhava comigo uma luta, um grande problema, uma grande dificuldade, e eu disse para ela, passou, passou, porque tudo passa na vida. E por que que passa? Passa porque Deus é bom. Ele não permite que nenhuma dor ou sofrimento se instale para o resto da nossa existência, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Porque a Bíblia diz que o choro da dor pode durar uma noite inteira, mas a alegria do consolo vem logo pela manhã. Porque a Bíblia diz que ele nunca nos deixa sozinhos, ele está sempre ao nosso lado. Ainda esses dias eu me lembrei aqui na escola dominical que a Bíblia tem 365 vezes a mesma afirmação: não tenha medo. 365 vezes aparece na Bíblia essa expressão: não tenha medo. Uma para cada dia do ano. Para cada dia do ano o Senhor está dizendo para você: não tenha medo. Por que não ter medo? Porque eu estou com você. Não tenha medo, eu estou do seu lado. Não tenha medo, apenas confie em mim. O Salmo 34 mostra que Deus não pisca. Ele não pisca. Você já piscou? Eu pisquei um monte de vezes, só na hora que eu falei. Piscar é bom, piscar faz bem para a saúde. Eu disse isso aqui esses dias: quem não pisca os olhos adoece e fica cego. Porque quando você pisca, uma fração de segundo você lubrifica os olhos e você pode continuar enxergando e vendo tudo lindo e maravilhoso. Deus não pisca. Sabe por quê? Para não se distrair de maneira a deixar de cuidar de você. O salmista no Salmo declara que ele não tosqueneja, ele não vacila, que ele não chega atrasado, que ele não erra, que ele não se engana. Ele não dorme um segundo sequer. No meio da sua dor e da sua luta, o salmista percebeu que nunca esteve sozinho. O Senhor sempre esteve com ele. Quantas vezes nós oramos pelo Davi e pelos seus pais? Quantas vezes oramos pela Esther no começo da gravidez, particularmente? Quantas vezes oramos pelo Gabrielzinho? Quantas vezes, eu posso ficar aqui o resto da semana citando nomes de pessoas por quem nós oramos, mas sabe o que havia no nosso coração, além de interceder por essas pessoas? A certeza de que a mão de Deus estava indo lá, aonde aquela pessoa estava, para cuidar dela, para consolar, para aconchegar, para abrigar, para confortar. Como isso é gostoso, como isso é especial, como isso é único, como isso é único. Quando o salmista buscou ajuda no Senhor, ele encontrou. Se você buscar, você vai achar também. Tenho certeza disso. A sua busca por proteção, ou seja, a do salmista, obteve em Deus o melhor que ele pode dar. O melhor. Por isso Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, e não é jogo de palavras, não é apenas refrão de canção, é verdade que emana da Bíblia. Deus é bom mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Deus continua sendo bom. Coisas ruins podem acontecer e vão acontecer, queridos. São inevitáveis na vida. Mas com o passar do tempo, a boa mão de Deus vai transformar cada coisa ruim em algo bom. eu tenho algumas lembranças sofridas da minha vida. Eu tenho a lembrança do meu pai. Quando eu o retirei de dentro de casa para que ele fosse levado para o hospital, ele estava nos seus últimos dias. Ele viveu 4 dias depois daquela situação. Chamamos o SAMU no Rio de Janeiro, eles vieram, colocaram meu pai numa maca. Quando meu pai chegou, carregado pelos atendentes do SAMU, na entrada da ambulância, ele levantou a cabeça e olhou para mim. E aquele olhar silencioso me disse 1 milhão de coisas. Uma delas, anos antes ele disse, eu só saio daqui para morrer. Quando ele olhou para mim, exatamente isso ele estava me dizendo. Eu não volto mais. Eu não volto mais. Quando saíram com meu pai, eu saí atrás da ambulância, não foi a primeira vez que eu vivi isso na minha vida. Vivi isso com o Mateus algumas vezes. Ele ia na frente na ambulância, a gente ia atrás para o hospital para onde ele estava sendo levado, mas enquanto meu pai ia para o hospital, eu ia atrás num outro automóvel, eu ia pedindo ajuda de Deus, eu ia clamando que o Senhor cuidasse do meu pai, confortasse o meu pai, não o deixasse sofrer. Fiz 2 visitas para ele. Na segunda e última visita, quando eu entrei, o médico disse, olha, pode falar o que você quiser, porque ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te responder. Ele nem sabe onde ele está. E eu disse, tá bom, doutor. Fui para o leito do meu pai, segurei a mão dele e fiz uma das coisas mais difíceis da minha vida. Eu cheguei no ouvido do meu pai e disse, pai, você lutou a vida inteira. Você sofreu a vida inteira. Você carregou no corpo cicatrizes de acidentes que sofreu ao longo da vida trabalhando para sustentar sua família. Você passou por coisas que outro homem não aguentaria. Está na hora de descansar, pai. Está na hora de descansar. Entrega a sua vida para Jesus e descansa. Ele já havia feito uma decisão por Cristo. Mas eu precisei dizer para ele, pai, entrega sua vida para Jesus e descansa. Naquela hora, e eram mais ou menos 9 horas da noite, queridos, dentro da UTI, um silêncio sepulcral que só era rompido com aquele bip bendito das maquininhas que ficam 24 horas no seu ouvido. No meio daquele ambiente, meu pai apertou minha mão. Ele deixou uma lágrima escorrer e foi embora, poucas horas depois. Mas tudo que ele precisava me dizer, ele disse, quando apertou a minha mão, e quando a sua lágrima desceu. Os médicos não podiam dizer que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele me ouviu cada palavra que disse. Naquela hora, eu tive toda a certeza do mundo de como Deus é bom. Em meio às horas mais difíceis, Deus é bom. Deus é generoso. Os oprimidos, os sofredores, os doentes, os desabrigados, os necessitados, todos os abençoados, e nós vimos um monte de abençoados aqui nessa noite, temos um monte de abençoados aqui nessa noite, todos são convidados a se alegrarem e proclamarem a grandeza de Deus, porque Ele é sempre bom. Esta, queridos, é uma noite de festa. E não é festa porque tem caldo esperando a gente. Não é festa porque nós conhecemos o Davi. Não é festa porque conhecemos a Esther. É festa por causa de tudo isso. Mas é festa porque Deus é bom e tem cuidado de nós, porque Ele nos ama. Essa é uma noite das evidências da bondade de Deus. O Davi, a Esther, são prova disso. Meus 34 anos de casado ao lado dessa mulher maravilhosa, que eu não mereci, não mereço e jamais merecerei, é prova de como Deus é bom. Você é uma prova de como Deus é bom. Bom o tempo todo. Bom todo o tempo. Olha para a história da sua vida. Olha para quem você é hoje. Olha para tudo que você já passou na vida. Olha e se recorda de todas as lágrimas que já derramou até hoje. E cante comigo que Deus é bom. Cante comigo como Deus é bom. Mas não apenas cante, abra o seu coração para esse Deus bom entrar na sua vida e ficar com você para sempre.